E aí, todo mundo feriadou bem? Viajaram, pegaram estrada, todo mundo agora com aquele pique descansado? Ou não?
Doeu voltar para São Paulo, né?
É. Foi difícil sair, foi difícil voltar, né? Mas agora tem gente demais, carro demais. Mesmo assim, São Paulo ficou lotado. É, não tinha pessoal que foi para shopping, também falou que os estacionamentos de shopping estavam todos lotados, impossíveis de ser acessados, tudo cheio para todo lado. É, somos gente demais na capital, né? Então agora tá bem difícil encontrar aquelas janelas. Geralmente quando tem um feriado grande, quem fica em São Paulo fica uma cidade mais vazia, e até dá para sentir, para quem é mais atento espiritualmente, uma certa tranquilidade. A gente sente a energia mais tranquila, né? E a gente sente o impacto da volta. A gente sente quando chega no dia de retornar, a energia vai ficando pesada, a gente sente o ambiente da cidade fazer pressão, né? Uma pressão psíquica, às vezes uma pressão física. A gente que sente ruídos na cabeça, percebe a variação. E esse feriado não teve. Os últimos não têm tido. Os últimos feriados não têm tido. Muita gente sai para viajar, tem muito trânsito. E mesmo assim, parece que não faz muita diferença. Curioso é olhar os dados, a estatística da cidade. Porque o pessoal mede o fluxo de pessoas pelo sistema de censo, por pesquisas, e se descobriu que o fluxo de gente para São Paulo diminuiu muito nos últimos 10 anos. E parece que de 2009 para cá, a gente praticamente não teve um crescimento comparativo de influxo, quer dizer, gente chegando. Tem gente nascendo, a gente chegando tem pouco, tem tanto quanto tem saindo. Então parece que o crescimento médio das capitais foi um certo fator, e São Paulo ficou bem para trás em termos de aumentar as pessoas. Sabe o que aumentou? O número de pessoas que moram em São Paulo que registraram um veículo. Então não aumentou tanto a quantidade de gente, aumentou a quantidade de carro, né? Então, na verdade, a gente está tendo até uma diminuição proporcional de população, mas um aumento desproporcional, né? Exageradamente grande na quantidade de veículos. E nossa cidade, ela não foi planejada, então é uma cidade que cresceu a partir de curso de mula, porque os trajetos eram para animal, depois para veículos de tração animal, tração humana, lógico, também, né? E a gente foi se adaptando, Tem uma ruazinha que é um acesso importante para quem está indo aqui da Zona Leste, por exemplo, quer pegar ali a região da Vergueiro, que é uma viela. É uma rua que, quando eu era mais novo, que eu peguei, que eu tirei carta, só passava o carro. Aí eles desapropriaram uma série de coisas ali, tinha um terreno de um lado, tinha um outro do outro, eles tornaram um terreno inútil, fizeram um canteiro com uma diferença de nível, para poder passar até 3 carros. E a ideia era fazer, acho que até era mão dupla na época, essa rua. Aí eles transformaram em zona azul, porque acharam que dava para estacionar ali, e deixou de ser mão dupla. Mas é muito interessante, porque é uma subidinha, estreitinha, assim, e que era mais ainda. Era engraçado até. Mas a cidade, ela foi se adaptando para os veículos. Só que isso tem um custo alto, é um negócio de longo prazo, tem que ter planejamento, tem que ter uma visão de longo prazo que não se tem no Brasil. Tanto que, por que é que não estão saindo as obras para preparar a cidade para a Copa, Olimpíada e o que vier ainda? Porque não vai cair na gestão dos atuais. Quando estourar, vai estar na mão de outra pessoa, talvez até de outro partido. Então as pessoas pensam muito curtinho. É por mandato. Não tem um planejamento de longo prazo ao qual se atrelar. O planejamento de longo prazo é aquele bem honesto do Tiririca. Qual que é o seu primeiro projeto no governo? Uma casa própria. Ele está pensando nele e falou. Os outros estão pensando em si e não falam. A diferença é que ele ainda não tinha aprendido que isso não se fala em público. E quando se pergunta em projetos, ele não é mais o Tiririca, agora ele é uma figura pública. Né? Ele não percebeu isso. Curioso é olhar isso, né? Não tem uma política organizada, né? Gerir a coisa pública. E a gente vê isso. Como você pode ver, o governo incentivou muito o crédito, incentivou com redução fiscal a venda de veículos para manter a economia mais aquecida durante a crise mundial. Aumentou absurdamente a quantidade de veículos, principalmente nas capitais. Só que eles não fizeram investimento proporcional em infraestrutura. E deveria ter sido feito, já que estão fazendo isso. Colocar regras mais claras, restringir acesso de veículos de uma maneira mais eficiente do que apenas o rodízio. Que, à medida que você facilita a aquisição de veículos, você também se torna o rodízio uma questão meio que nula. Porque todo mundo tem hoje uma opção, né? As pessoas, as famílias têm um carro a mais por causa disso aqui em São Paulo, é comum, né? As pessoas fazem uma logística com as coisas e você tem uma redução menor do que tinha no começo por conta do rodízio. Tanto que, lógico, quando você não põe rodízio para funcionar, quando você cancela, suspende, a cidade entope, né? Então você precisa manter. Mas é curioso olhar isso, como funciona. Se você melhora a infraestrutura de transporte público de maneira considerável, oferece segurança, rapidez e conforto proporcional ao que se cobra pela passagem, que não é pouco.
É muito, né? Muito caro.
Na verdade, isso é ridículo. O combustível aqui é caríssimo. E ainda assim, dependendo do trajeto, é mais barato ir de carro do que ir de ônibus e metrô, dependendo do seu trajeto. E isso é uma coisa ridícula. Não deveria ser assim. Não poderia ser assim. Né? Aí é difícil mesmo. Você aumenta a quantidade de carros e as pessoas usam no dia a dia, o que não deveria ser necessário. Deveria, uma cidade com esse porte e com essa geração de renda. Sabe como economia, São Paulo está entre as 10 maiores economias do mundo. Às vezes fica em sétimo, às vezes fica em sexto, depende de quem faz a avaliação. Se você pegar a economia de São Paulo, como se você considerar só o tamanho, a quantidade de pessoas e a renda que se tem aqui, o que gera de riqueza, São Paulo realmente pode-se dizer que bate muito país de primeiro mundo. Se considerar a grande São Paulo, acho que são 38 municípios ao redor da capital, você tem, por área, a terceira maior densidade econômica por território do mundo. Absurdo, né? Quantidade de riqueza por metro quadrado. Eu estava lendo umas estatísticas, né? Que é isso? É absurdo. Como é que a gente não consegue ter pobreza num país que tem uma capital, uma cidade, que é a capital financeira, que é assim? Que a capital política está lá só para facilitar o roubo, né? Então, deixa lá o pessoal isolado. Ali é uma coisa que fazia sentido. Engraçado que a nossa capital interiorana foi fora de época. a capital não ser litorânea fazia sentido antes dos mísseis balísticos intercontinentais. Você sabe por quê, né?
Não.
Se você tiver uma capital na praia, um ataque de navio toma a capital muito fácil. Né? Então você pode explodir uma capital com canhão no navio. Se você hoje tem mísseis que você aperta o botão, ele sai de dentro da terra e vai e cai na cabeça do mané, em qualquer lugar do planeta, qual o sentido de você investir construindo uma capital fora do litoral? Isolar. Isolar o poder. É você garantir uma manutenção de um sistema isolacionista, um sistema de aristocracia. E a gente vive numa sociedade que sustenta a aristocracia num meio supostamente democrático. É um contrassenso, é uma contradição. Nós continuamos achando que há uma casta de eleitos na sociedade. E a gente sustenta isso com os nossos políticos. Eles se sentem aristocratas. Tanto que a gente tem heranças geracionais. As pessoas votam no sobrenome da família. Né? O que os herdeiros do Sarney fizeram para ser eleitos, a não ser ter o nome do Sarney, que é um baita de um coronel, um mandão, um perigoso? Né? O que o sobrenome Magalhães pesou para ter filho e neto eleito? E tá aí, o pessoal até brinca, né? Que o ACM Neto, ele tinha aquela cara de jogador de seleção sub-20 e já estava eleito, um cargo altíssimo. Para um cargo que a idade média é 40 anos. Como é que isso acontece? Aristocracia em funcionamento. E é curioso, porque aí a gente entra no tema de hoje, que é justamente um processo que rege o nosso comportamento. É um processo de aglomeração. Nós funcionamos muitas vezes por aglomerações. Isso tem a ver com o assunto do curso que vai ter daqui 2 semanas, que é karma e reencarnação. Porque isso também faz parte do processo kármico da gente. Nós nos agrupamos, nós nos aglomeramos, nós temos uma tendência a nos aproximarmos por causa de certos fatores. Você concentrar pessoas em regiões onde a vida é facilitada é uma questão prático-social. É uma questão simples, você tem uma questão prática de vivência. Pô, é mais fácil viver aqui. Né? Por que uma pessoa se estabelece numa região levemente elevada, mais perto de um rio, para fazer lá a sua moradia quando ele chega num lugar selvagem? Porque ele quer ficar perto da água, mas não pode ficar muito perto porque é perigoso, não pode ficar muito baixo porque é perigoso. Ele não quer ficar alto demais porque fica difícil transportar água e alimento. Se você tem condições de se proteger perto da água, é mais fácil conseguir alimento também, porque os animais vão lá. As plantas, geralmente perto da água, elas são as plantas que têm mais saúde. Você tem mais facilidade de encontrar planta frutífera, né? Mas também é mais perigoso. Então você também tem que saber bancar a sua distância desse rio. Eu não estou falando para a pessoa que vai construir na várzea. Quem construir na várzea está fadado a ser levado na próxima alta do rio. E a gente chama isso hoje de enchente, quando é um processo da natureza. Né? Várzea de rio foi feito para encher. Se você constrói na várzea, você está pedindo para a natureza não ser natureza. E entre você e a natureza, adivinha quem ganha? Né? Em geral, é a natureza. Ah, mas a gente está transformando o planeta? Tá. Até chegar a hora do basta. Quando a natureza não der conta mais de... Ela vai dar um jeitinho. Não der mais para manter, ela muda. E quando muda, a gente sofre. Mas, por exemplo, querer você mudar demais um rio, ele acaba não funcionando mais como rio. Tem muitos que já sumiram. Não estou falando dos que a gente canalizou. Estou falando daqueles que, se você olhar hoje, mapa hidrográfico, feito agora na década de 90 e começo do século 21, comparar com mapa hidrográfico feito na década de 20, para ver quanto rio desapareceu no mundo inteiro, né? Que a gente vem mexendo bastante com isso. Mas, em parte, é porque nós nos aglomeramos. Nós tendemos a nos aproximar de pessoas não só pelo interesse da praticidade de sobrevivência. Depois que você supera a necessidade básica de sobrevivência, você se aglomera por outras coisas. Você gera essa aproximação por outros motivos. E nós nos aproximamos das pessoas e acabamos nos agrupando, né, por diversos fatores de valor, de expectativa, de ansiedades, de curiosidades. Então, nós temos algo em comum. Tem um lado prático, como eu já falei, começam a se formar as aglomerações que viram cidades, que viram tribos e depois cidades, e vira um monstro como é São Paulo e outros monstros planeta fora, por vários fatores consecutivos. Né? Aí você começa por uma facilidade que acaba gerando outra. É uma bola de neve, porque as pessoas começam a se juntar ali, aí começa a ter um escambo que vira comércio, começa a virar uma infraestrutura, começa a atrair mais gente, aí você começa a ter mais riqueza, você começa a precisar de mão de obra, que você também atrai mais gente, e a coisa vai crescendo, né? Mas aí, quando você tem uma cidade grande, bem estruturada, as pessoas começam a se agrupar dentro dela por diferenças inicialmente econômico-sociais, mas mesmo dentro dos grupos de poder aquisitivo semelhante, você também tem uma seleção quando você tem muita gente. As pessoas se aproximam porque tem algum gosto em comum, alguma coisa em comum, né? E é curioso, porque cada uma dessas etapas faz parte do nosso processo de viver num certo lugar. Então, eu sempre costumo citar: você está no planeta Terra, reencarnando no planeta Terra. Isso é a grande tribo planetária. O que, que nós temos em comum? É algo que não é prático do ponto de vista físico, é prático do ponto de vista espiritual. É o local mais adequado, no momento da nossa atração, para nascer aqui, para termos as experiências que mais precisamos. O karma é uma coisa muito prática, então a gente veio parar na Terra por isso. Mas uma vez na Terra, você também tem vários locais para nascer. E o que, que gera a necessidade de você nascer no local? Tem vários fatores, são fatores kármicos, né? E que tem que bater com os fatores práticos do planeta em relação à pessoa. Você precisa ter uma experiência de um certo tipo, de repente isso é viável num certo local, ou mais seco, ou mais úmido, ou mais ensolarado, ou menos ensolarado. Você tem várias possibilidades só para ter a disponibilidade ambiental para ter certas experiências. Aí você tem os locais adequados. Você tem necessidade de ter uma certa experiência econômica. Ou seja, o que é que você vai ter acesso, que tipo de ambiente social você vai ter, que tipo de ambiente político você vai viver, que tipo de religião você vai ser exposto, que tipo de valor, de troca social humana vai gerir suas relações. Tudo isso são componentes que vão fazer parte da sua atração kármica para nascer num certo local. Por isso que hoje você está no Brasil, por isso que hoje você não nasceu na França, não nasceu na Rússia, não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu em Angola, não nasceu na Austrália. Para quem nasceu no Brasil, nasceu aqui. Porque tem um conjunto de ofertas que que espiritualmente você procura que, em conjunto, a melhor solução, fazendo uma média das coisas, a coisa que mais te atraiu, somando tudo, o local que mais te atraiu, foi aqui. Foi aqui. Pode ter até dado um empatezinho com outro lugar. Aí, nessas horas, quando tem um empatezinho, que pode até entrar o livre-arbítrio. Na hora, assim. Você é estimulado pelas duas lembranças desses dois locais, ou pelas aparências, e ver qual que te gera mais atração. Aí você praticamente escolhe, não de uma maneira consciente, ah, eu quero nascer ali. Não, é uma coisa bem... faz parte do processo de reencarnação. Isso aí, explicação de como, é parte do curso. O que nos interessa agora é que, quando a gente nasce numa cidade, num determinado, num país, num estado, numa região, numa certa cidade, numa certa família, esse processo todo, ele é prévio. Suas escolhas nas vidas anteriores, elas geraram os fatores de atração até ali. Mas no momento em que você começa a ser criado, depois que você nasce num local, você começa a fazer uma troca social com as pessoas. E o tipo de aglomeração muda um pouco. Ainda tem interferência do karma, você continua sendo atraído para as experiências que você precisa. Mas é muito interessante. Porque você fica muito mais sujeito aos momentos de escolhas dos outros também. Porque uma pessoa escolhe fazer alguma coisa na vida dela e interfere na sua. Vai mudar suas opções a partir dali. E aí a gente tem que aprender a conviver. E isso é uma aprendizagem que também faz parte da nossa necessidade de reencarnar. A questão é... enquanto nós estamos em família, e isso é o centro da coisa, que é o primeiro nível de aglomeração que a gente vive, que é o familiar, porque dentro da família, nós falamos, não, a gente não tem muita opção. Quando é criança, a gente está naquele contexto familiar, no local onde nós somos educados primariamente. Mas mesmo na família, você tem os seus preferidos. São as aglomerações voluntárias. Você tem o tio preferido, a tia preferida, o primo preferido. Não tem? O que é isso? Já é uma tendência a você formar agrupamento. Você tenta formar uma aglomeração de pontos em comum. Então, isso é muito engraçado, porque alguém lá no passado, um pensador da antiguidade, falou que o homem é um ser social. Na verdade, a expressão é: o homem é um ser social e gregário, né? Ele tende a se juntar. Mas por quê? É do instinto do ser humano fazer isso? O ser humano, ele tem um espírito individualista, mas a necessidade diante do meio criou a condição de viver em sociedade, ser mais prático, mais fácil. A sociabilidade humana, além dos laços familiares, além do vínculo tribal, é produto da razão. Já pararam para pensar nisso? Os macacos se agrupam socialmente, porque eles têm proto-razão, então eles têm proto-sociedade. Isso é muito interessante. Como é que funciona? Os macacos giram em torno de um líder, os primatas em geral, giram em torno de um líder que mantém o controle, a força e garante a segurança. A família os herdeiros dele automaticamente estão ali. As fêmeas que ele escolhe estão ali. E para entrar algum macho de fora tem que submeter a ele como se fosse um filho, e não pode ter autoridade e não tem escolha de exclusividade com nenhuma fêmea. Acabou. Isso não cresce, tem um tamanho limite. Cada espécie de primata tem um tamanho limite para isso. Você não vê a aglomeração de vários grupos formar um grande grupo organizado como nós fazemos. O que nós temos que nos leva a isso? Porque o nosso instinto animal é o mesmo dos outros primatas. Porque nós temos a razão. É a razão que justifica nós irmos além do instinto. Nós vimos além da necessidade básica. Tudo bem? Isso é uma coisa curiosa, porque a necessidade das experiências aparece com as emoções. Mas como elas vão acontecer surge das oportunidades. Quando nós temos a razão participando do processo, quando nós temos a razão participando do processo, nós estruturamos um plano de acordo com a nossa expectativa de experiências, que nem sempre se cumpre. Mas nesse plano, se nós nos agrupamos além do que o instinto manda, nós nos submetemos de uma forma diferente dos outros animais. Nós temos um acordo de submetimento com o maior volume de gente. Nós geramos uma situação diferente. Isso é a base da nossa sociedade. Nós fazemos concessões em troca da cessão da liberdade. Nós concordamos com uma série de coisas na formação das sociedades. A questão é que quando você nasce dentro de uma sociedade que já foi pré-estruturada, você não vê isso acontecer. Todas as regras são impostas. Não são apresentadas a você. Você não percebe que você tem um arbítrio a efetuar. Você herda as imposições. Se você tenta arbitrar, você tem a escolha. E aí, tem pessoas que se marginalizam da sociedade, outros permanecem inseridos na sociedade. E o curioso é que mesmo os que se marginalizam têm uma necessidade de se agrupar em torno de busca de segurança, proteção, o que na nossa linguagem é poder. E aí você vê organização social em algo que é marginal à sociedade estabelecida. Não é engraçado isso? Você observar que organizações criminosas usam nomenclatura militar, muitas vezes, para definir seus graus de autoridade. Fulano é tenente do outro. Já viram expressões assim? Isso é uma coisa curiosa, porque nós temos essa necessidade, que ela é justificada pela razão, tentando controlar o instinto o tempo todo. Parece que está no nosso projeto, está no nosso DNA, está na nossa genética. Usar a razão para ir um pouco além do instinto. Mas nós somos programados dessa maneira. E aí, espiritualmente, nós somos atraídos para corpos que são assim. E aí a gente soma a tendência animal à índole espiritual, as emoções, a experiência prévia do espírito. Isso é muito interessante, porque a gente passa a ter uma relação mais rica uns com os outros. Nós temos um lado prático e racional, impulsionado pela genética, mas muitas vezes matizado e dirigido por necessidades espirituais. Essas necessidades espirituais, elas vão aparecer como emoções, quando é algo que a gente não tem controle, quando é aquilo que a gente tem como karma, aquilo que preme, que necessita de experiência. E a gente tem a sabedoria, que é o aspecto ordenador da nossa presença espiritual no corpo, que é a índole, que nos leva a ter comportamentos de sabedoria. Esse conjunto mais complexo gera os fatores de atração entre nós. Nós procuramos pessoas similares, pessoas semelhantes. Nós procuramos pessoas não porque vão cumprir o nosso karma racionalmente. Nós procuramos pessoas com quem nós nos sentimos bem. E essa decisão é um misto emocional-racional. Eu não estou preocupado com o meu karma quando eu faço isso. O karma se apresenta naturalmente nas relações. Porque a aglomeração inicial, que é a família, só me dá algumas oportunidades durante a minha formação de fazer escolha. Eu tenho um leque pequeno de opções. Eu tenho só os familiares, entre os quais escolher com quem que eu vou me aglomerar, com quem que eu vou me agrupar. As experiências que eu viver vão gerar repertório, vão gerar informação de referência para quando eu puder me relacionar fora da família. Chega um momento em que eu vou além da família. Chega um momento em que eu começo a ter vida social. Para as crianças, geralmente, é na escola. É na escola e na rua, no bairro. Né? Aí você começa a fazer outros níveis de escolha. A experimentação, sensação, avaliação. E aí a criança escolhe o que ela vai manter das primeiras experiências. Mas a criança escolhe porque ela tem alguma... Ela segue o quê? É sabedoria? Não. Ela segue um instinto. É aquilo que causa nela algum tipo de bem-estar. Tem criança que sente bem-estar quando está dando risada com as outras, jogando bola com as outras. Tem criança que sente bem-estar quando ela se sente segura junto com um grupo de crianças. Outros é quando sentem muita adrenalina. Seja essa adrenalina correndo e fazendo algo que os adultos não aprovam, seja essa adrenalina exercendo o poder, batendo em outras crianças. Então, os efeitos de aglomeração, eles são curiosos, porque a gente tem várias opções e as crianças já fazem suas escolhas. Quando uma criança faz essas escolhas, ela usa um instinto. Mas o que está interferindo com esses instintos o tempo todo? Seu processo espiritual. Seu processo pessoal. A gente chama isso de força kármica. Mas é uma parte. As emoções que ela tem necessidade de experimentar para amadurecer, que são os vazios na sua aura, os ruídos áuricos, necessidades espirituais. E do outro lado, a sabedoria, que ela já teve em outras vidas. Porque aquela criança já foi adulto muitas vezes, já teve muitas experiências, tem sabedorias conquistadas, que aparecem por meio da índole. A questão é, a necessidade de sobrevivência no meio vai dar ênfase e vai deixar vazar quais pressões sobre o instinto básico da criança e sobre os valores que a família já lhe apresentou. Então, às vezes, você tem uma... umas mudanças de comportamento em sociedade, as pessoas falam, nossa, mas nem parece a criança que está lá com a família. Quando está em grupo, muda completamente. Pois é. Pois é. Isso mostra quanto cada força consegue se manifestar diante da pressão. A força da índole e a força da educação. É uma discussão muito antiga, né? Criação, né, versus instinto, né? Em inglês eles falam nature versus nurture, né? Que é a natureza, a força da natureza versus a criação, né? Isso é muito comum. Eu citei em inglês porque você às vezes ouve isso num documentário, vai reconhecer o som. Se você não falar inglês, você vai reconhecer quando falar. É a discussão sobre, mas o que é que vale mais, né? Aí fica subjetivo, depende do karma do indivíduo. E não tem nenhum livro de educação infantil que fala sobre isso. Não tem nenhum processo de vida em sociedade que seja abrangente a ponto de apresentar todas as forças de uma maneira coerente. E mesmo quando é, deixa um grande ponto de interrogação na questão kármica. Porque nós não somos capazes de reconhecer a nossa estrutura kármica, porque nós a estamos vivendo. E todo mundo, no mesmo momento, num planeta, está muito parecido em termos de nível kármico. Então, um, por mais que pareça esperto, inteligente, não consegue entender o karma do outro também. A gente consegue perceber nuances a partir da própria experiência, mas são só leituras externas, que não têm o mesmo valor que uma leitura interna, que viver as situações. Então, os efeitos da aglomeração social, da aglomeração de pessoas, acabam dando a possibilidade de as tendências de comportamento do indivíduo vir à tona e das suas escolhas ao longo de um período de tempo virem à tona. Eu sempre falo sobre escolha o tempo todo aqui, né? E uma coisa que eu tento deixar claro é que raramente nós temos consciência dos nossos processos de escolha mais importantes. Você chega num momento decisório da sua vida e você acha que você tem uma grande escolha a fazer. Raramente você percebe todas as opções que realmente estão diante de você. Você fica travado entre duas, geralmente, né? E, na verdade, você tem dezenas de opções. O fato de você só enxergar duas, no máximo três, nos grandes momentos, significa simplesmente que todas as suas escolhas anteriores, simples, pequenas, no dia a dia, não te levaram a perceber o resto ou excluíram as outras como viáveis. E aquela escolha que você tem que fazer, na verdade, você não percebeu. Mas a escolha já foi feita. Você já fez a escolha. Você só não assumiu. A briga é assumir qual escolha foi feita. Porque todo mundo que é bem honesto consigo mesmo tem uma tendência a sentir qual que é a escolha. Mas tem o bloqueio. Você tem justificativas de algum jeito, emocionais ou intelectuais, contra a escolha que você já fez. E aí não tem escolha certa ou errada. Você tem a escolha honesta ou a desonesta. Honesta é aquela escolha que você já fez. Desonesta é negar a escolha que você já fez e fazer qualquer coisa diferente. As duas vão gerar uma experiência para você. Mas elas vão mudar o grupo com quem você se aglomera. Vai mudar a eficiência da sua experiência kármica. Você vai fazer um caminho que não é o caminho que vai te gerar mais sabedoria. Quando você faz a escolha desonesta, ela vai gerar repertório tanto quanto a outra, mas não é o caminho que vai gerar mais sabedoria. Curioso falar assim, né? Fica meio, nossa, parece que é reducionista. Não é, ao contrário, eu estou ampliando a interpretação que você tem do mundo, porque as pessoas têm uma visão muito boba. Posso dizer boba, que é uma visão de que tudo é guiado externamente, de que está tudo meio que pronto, que as escolhas, por mais que eu diga sua importância, são importantes na hora que você as faz ali, quando aparece. Você está fazendo escolha agora, inclusive. Continuar ouvindo. Como você está ouvindo. Você está escolhendo dar atenção ou não às palavras em face da sua memória. Porque agora está vindo um monte de coisa na sua mente, conforme eu falo, você está pensando em casos, fazendo comparações. E você faz uma escolha lá dentro, de me perder na memória ou continuar ouvindo o cara falar. O que, que eu vou fazer? Ah, um pouquinho que tinha mãos pra, em ordem aqui. Tinha uma mão bem assim, o Renatinho está... Já faz uns 10 minutos que ele levantou a mão aqui.
Não, só agora.
Antes já passou, né?
Eu não entendi exatamente o que você quis dizer com escolha honesta e escolha desonesta.
Quando você chega no momento de uma grande escolha, você, em geral, já traçou o seu caminho com as escolhas anteriores.
Já afunilou.
Hã? Você já afunilou. E quando você chega no momento que parece que você tem uma escolha importante na sua vida, você já deu notas de quanto cada caminho vai valer para você no seu subconsciente. Conscientemente, você tem a sensação de indecisão porque tem algo naquele caminho que oferece... Fecha o vão. Oi?
Como se tivesse sabotado uma escolha.
É, na verdade, você chega. Aquele caminho já. Você, o que você vai. A escolha que vai te gerar a experiência que é mais interessante karmicamente, o nível de aprendizado, ela já está feita. É o caminho mais provável para você. Você vai escolher ser honesto e seguir por ele ou não, porque ele vai oferecer algum tipo de risco, algum tipo de resistência, algum tipo de novidade, alguma coisa que para você gera dúvida por negação. Porque você vai fazendo as escolhas aos poucos. Você não chega no momento, ah, eu vou fazer uma grande escolha agora. Cara, o que parece ser uma grande escolha é uma confluência de escolhas anteriores. Você já fez milhares de escolhas para chegar ali. Você gerou uma tendência de caminho. Você ainda tem o arbítrio de seguir pelo caminho mais eficiente karmicamente ou não. Ah, mas aqui... eu fiz uma outra grande escolha e me levou para cá. Então, esse ponto não estava no caminho mais karmicamente eficiente antes. Passou a estar porque aqui eu neguei uma escolha mais óbvia. E fiz a escolha menos óbvia. Não é bem obviedade, né? É a menos eficiente. Só que a partir daquele momento, você tem uma nova linha de probabilidades que você seguiu. E aquele ponto que você chegou tem, novamente, um caminho de maior eficiência. Então a gente faz essas escolhas aos poucos. Sabe, é engraçado, o cara chega na faculdade e escolhe fazer um curso. Ele não escolheu ali. Ele começou a fazer essa escolha quando ele escolheu o primeiro brinquedo dele quando era criança, quando ele tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade. Quando ele escolheu o amigo preferido, quando ele escolheu o programa de televisão que ele assistia com 6 anos de idade. Ele começou a fazer essa escolha lá atrás. Ele foi construindo a pessoa que ele se tornou naquele momento e que fez aquela escolha. Isso tem que ficar claro. O nosso processo é uma construção. Inclusive, quando você fala, ah, agora, nossa, eu tive uma percepção e decidi mudar algo na minha vida. Ter essa percepção também é resultado de escolhas. Então a escolha de mudar, ela não apareceu agora. Agora você teve o momento de realização da escolha. É quando você dá nome à coisa. Dá para entender isso?
Não é destino.
Não.
Fatalismo.
É que tá. O pensamento de mundo, máquina, destino, fatalista, é o mundo que ou ele tem um Deus regente que escreveu o script, é todo mundo intérprete, ou você tem a interpretação do Deus do mundo mecânico, do mundo relógio newtoniano. Nem a física permite que isso aconteça. Está embutido na estrutura da matéria um grau de incerteza. A gente tem embutido na estrutura atômica a possibilidade da superposição. Você não sabe para que lado vai o comportamento de uma subpartícula atômica. Isso acaba com a possibilidade de destino. Se tivesse, não ia ter sentido a gente reencarnar. Porque nenhuma dessas pequenas escolhas faria sentido. Seria tudo um roteiro pronto. A gente constrói escolhas. A gente pode ter interferências uns dos outros o tempo todo. Então as minhas possibilidades mudam de acordo com os grupos com os quais eu me aglomero. Então tem certas escolhas que eu vou fazendo ao longo da vida que vão afunilando as minhas opções e de acordo com quem eu ando, com quem eu me relaciono. Se você começa a fazer escolhas e ao longo da vida que te levam para um certo de meio social, suas escolhas vão ser comuns àquele meio. Você raramente vai enxergar fora das escolhas comuns ao meio. Por quê? Você vai se moldar a um tipo de comportamento e vai se adaptar para um paradigma, para um limite de percepção, para um limite de interpretação de mundo. E raramente você vai enxergar fora disso. Quando você consegue chegar bem na borda desse limite, você pode ter um deslocamento de paradigma, uma quebra de paradigma, e você, quando faz isso, você tem que abrir mão de alguma coisa. Geralmente você abre mão de pessoas do seu aglomeração. É impossível mudar o rumo como resultado das escolhas sem mudar a aglomeração humana. Porque se você tem uma mudança de valores, você muda as pessoas com as quais você se relaciona. A não ser que elas mudem como você. O que é raro. Não é impossível, mas é raro. E não vão mudar porque você quer. Elas vão mudar porque elas podem reconhecer algo que estimula o caminho das escolhas delas de maneira diferente do que elas fariam e algo parecido com o que você passou a fazer. Mas são escolhas pessoais, individuais. Esse tipo de construção de aglomerações é o meio social no qual nós realizamos nosso cargo.
Mas tem um comportamento de manada, isso?
Tem um pouco. Tem um pouco. Isso é o lado do instinto. Quando você está tentando se eximir das escolhas, você faz uma escolha: imitar. E você sempre tem a escolha de imitar em vez de pensar. Sempre tem essa opção. É uma escolha a cada instante. E isso gera o comportamento de manada. É a manada racional.
Aí o instinto que está mandando.
Que libera o controle para o instinto. Imitar é mais simples, mais rápido, mais seguro. Por que que é mais seguro? Porque se eu me ferro junto com todo mundo. Então é uma segurança social. É engraçado isso. Sabe? Se eu errar com a maioria, pelo menos eu não estou sozinho. É um consolo intelectual. É ridículo isso. Mas se a gente justifica intelectualmente seguir o instinto como animal, abrir mão da possibilidade de usar a razão, é o comportamento de manada. E isso pode acontecer? Pode. Agora, essas escolhas de manada têm valor kármico? Só como repertório, não como construção de sabedoria imediata. Se você está com uma manada em que o líder da manada atinge a iluminação, o resto da manada não atinge a iluminação. Eles têm um repertório agora. Eles conhecem um caminho possível para a iluminação. Mas enquanto eles não fizerem as escolhas reais e não apenas o ceder o controle, não vão ficar iluminados. Deu para entender isso? O que é muito comum no mundo espiritual é seguir o caminho da manada. Deixa a Miriam falar, eu já te passo a palavra.
Eu só não entendi ainda o desonesto.
Tem palavras que enroscam, né, Miriam?
É, não entendi, porque se tudo é uma questão de escolhas e eu estou fazendo essa construção, naquele momento que eu estou fazendo, é certo para mim. Como é que eu fui desonesto?
Quando você chega num momento em que você, lá dentro, você sabe o caminho, que você não segue o caminho porque você inventa outras opções. Quer dizer, o caminho não é agradável. O caminho do karma não é o mais fácil, não é o mais confortável, não é o mais agradável. Tá? Aí não é uma escolha honesta com você. É uma necessidade interna. É você e seu karma. Suas escolhas todas estão apontando nessa direção. Só que a hora que você chega na hora da escolha para continuar em frente, você escolhe ir para cá, porque aqui vai doer. Você não foi honesta. Você escolheu não o caminho mais sábio, você escolheu o caminho mais confortável. Então é honestidade com o seu karma. Ela não tem nada a ver com a relação. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, nunca ter mentido, nunca ter enganado ninguém. Essa pessoa não nasceu ainda, tá? Você pode estar nesse esquema de pureza total e mentir para si mesmo e nem perceber que está fazendo isso. Simplesmente você escolhe o caminho confortável em vez de escolher o caminho que você sente que é o seu. Isso é a desonestidade que eu falei, tá? Então, eu não estou tentando mudar o valor da desonestidade. Não, eu estou tentando colocar o como você consegue ser desonesto consigo mesmo. Quando você escolhe, você tem sempre opções, o tempo todo. E você vai construindo com essas escolhas.
É como se você se auto-iludisse? Não, não é isso.
Não é bem uma auto-ilusão, porque você não...
Você está consciente.
Não, aí é que tá. A auto-ilusão depende de você estar consciente. Você cria um hábito de fazer escolhas. Né? E às vezes, esse hábito de fazer escolhas de certo jeito, como por exemplo de seguir a manada, é um hábito desonesto. Porque em vez de usar a sua possibilidade de experimentar o karma, você financia o karma, você deixa para depois. Então, ele é parcialmente consciente. Ele não é inconsciente, não é subconsciente, ele é parcialmente consciente. Em algum nível, você percebe que tem algo errado, mas você não sabe o que é. Você não tem consciência de tudo. Você tem a percepção de que no momento que você vai fazer uma dessas... E isso só acontece, assim, essa percepção, essa desonestidade, no que você julga serem grandes escolhas. Isso é curioso. Porque todas as escolhas que te levaram até lá são grandes também, mas que elas pareceram simples no momento que você as fez. E ali você tinha genuínas opções com empate de tendência, muitas vezes, e você fez a escolha na boa. Olha, você chega num momento, enxerga algumas opções e faz uma escolha. Muitas vezes essas opções todas têm o mesmo peso kármico, tem o mesmo valor de experiência. E outras opções que você enxergou e também não fez, outras podem não ter tanto peso kármico, poderiam ser um caminho de conforto que você nem considerou.
Então, exemplo.
A questão é que é pessoal. Isso é uma coisa. São coisas tão simples. Quando você chega num ambiente qualquer, você escolhe para quem você olha. O que, como e quem você cumprimenta, o que você diz, como você diz. Essas escolhas que parecem bobas, parecem ser pequenas coisinhas, não são. Elas são construções de opções que vão aparecer lá na frente. Então, são efeitos em cascata que nós geramos o tempo todo na nossa vida. A gente não tem muita percepção de quão longe isso vai. Quando a gente faz uma pequena escolha, assim. E elas são todas importantes. E para você pareceu natural agir daquele jeito. Você já fez uma escolha nesse agir natural. Pode ter sido um hábito, pode ter sido um comportamento de manada, pode ter sido uma escolha sincera, karmicamente produtiva. Ou seja, que gerou um movimento a mais na direção de você ficar mais sábio em alguns aspectos. Pronto. Isso é um caminho que vai mudar a sua aglomeração pessoal de alguma maneira. Você nem pensou muito a respeito. Isso às vezes tem muito mais importância para você chegar naquela grande escolha do que o momento da grande escolha em si. Porque ali você tem a oportunidade, sim, de empacar, de pensar sobre a escolha e de ser ou não honesto consigo mesmo.
Quando você fala repertório, é uma encarnação, né? Porque não tem sabedoria nenhuma, você não vai levar para outras vidas.
Então, quando eu falo repertório, você muda as... Vamos pensar nas emoções como potenciais de ação. E esses potenciais de ação, eles se ligam entre si, eles criam conexões. Que eu, se fosse música, eu ia chamar de ressonâncias. Se fosse como um cérebro, eu ia falar que são ligações de neurônio. Então, as emoções, elas também se aglomeram. Quando você segue um comportamento de manada, você vai ter uma experiência de emoções vindo à tona em conjunto, passando a operar conjuntamente, gerando memória de ação conjunta na sua aura, no seu corpo espiritual, tá? Que de outra forma talvez não gerassem, ou gerasse diferente. Isso vira um repertório mesmo depois que o cérebro apaga. Porque essas associações emocionais continuam com você, só que elas não vão gerar, pela associação emocional uma com a outra, não vão gerar sabedoria. Elas vão gerar reconhecimento de oportunidades que vão estimular em outra vida mais possibilidades de riqueza emocional. Então toda a experiência é válida nesse nível. Tudo bem? Então o repertório é isso. É mudar as associações das emoções, criar conexões nas emoções. Elas se ligam, criam ressonâncias, memórias entre si, similaridades que antes não haviam, porque elas ocorrem, elas podem vir à tona no mesmo momento no tempo e vão criar uma âncora na memória cósmica, no Akashi, de que elas ressonam juntas em certa situação. Isso pode vir à tona de novo e isso já vai ter reconhecimento emocional. Vai facilitar, como acontecer da próxima vez, você reconhecer que isso aconteceu. Vai gerar uma ressonância, vai gerar uma ressonância temporal. Você vai perceber uma reação emocional que você já teve e você vai ter uma riqueza maior de opções. Então, toda experiência é válida por isso. Mas nem toda experiência te aproxima da sabedoria. Ela pode só enriquecer o seu repertório e pode ser algo que você não precisaria experimentar e não vai experimentar. Você tem um repertório que para você não vai ser prático, não vai ser útil. Mas é repertório, tá lá. Vai servir para alguma coisa ou não. Entendeu? Não há obrigatoriedade disso vir a ser útil para você. Antes alguém tinha levantado a mão, antes foi o Vitor, né? Depois eu passo para você.
Um exemplo assim, básico desse comportamento de manada que eu estava pensando é na época de eleição. Né? Várias vezes eu perguntei para as pessoas, né, quem você vai votar? Ah, vou votar naquele candidato que vai ganhar menos, não é uma delas para votar no outro que eu queria. Isso eu vi várias vezes. É bem típico de manada. Né? Para passar todo mundo, né, que pensa assim.
Dói,
mudar,
né?
Assim, quem realmente acredita, talvez mudasse alguma coisa.
Pois é. Eu falei, a Elisa Helena não foi eleita porque todo mundo achou que não ia adiantar votar nela. Então, você pega a quantidade de gente que falou que votaria nela e não votou, dava quase metade do eleitorado, ela ia para o segundo turno. É ridículo pensar nisso, né? Ela foi excluída pelo efeito manada.
Nessas aglomerações, uma coisa que eu parei para prestar atenção esses dias, né? Mesmo quando você está na rua, que você está prestando atenção, parece que a própria informação de todas as pessoas, porque é uma bomba emocional, né? A gente ressona, sei lá, ou parece que aquela informação de repetir o instinto está a todo momento. E você, sei lá, tentar sair um pouco daquela informação, parece que as aglomerações geram, é meio remar contra a maré, assim, vai, vamos dizer. Você fazer escolhas até diferentes, você está sofrendo o meio, vai, das aglomerações. Então dá trabalho, né?
É o que eu falei da honestidade. Às vezes você sente, puxa, quando eu estou tranquilo, eu sinto que é assim que eu quero fazer. Mas quando eu estou agitado com o grupo, é mais fácil fazer o que o grupo faz. Você está sendo honesto? Eu acho que não. Com você mesmo. Com o grupo, tudo bem. Na hora você fez uma escolha. Eu vou seguir o grupo porque eu quero estar bem com o grupo. E não dá importância para o que você vai sentir depois. Falei, poxa, eu podia ter feito uma outra escolha. Naquela hora eu não fiz. Nem pensei na hora. Você nem pensa muito nessa hora. Isso é... cai na honestidade ou desonestidade que a gente estava falando com a minha.
Isso é a todo momento, né, Carol? Mesmo no, se a gente parar para ser sincero, mesmo ambiente de trabalho que você acha que é uma rotina, nunca é uma rotina, porque as pessoas nunca estão iguais. E a todo momento tem esses embates, né? Você fica ali, caramba, e aí? Vou seguir a manada ou vou pelo menos colocar uma postura diferente, você tentar se expressar, é difícil você colocar assim.
Quer ver um exemplo prático? Usando novamente a Miriam como referência do trem, é a experiência do trenzão. Você está bem, você está tranquilo, você chega lá na estação lá do trem, do metrô. Agora, por exemplo, estação da Sé, que tem aquelas curral, né? Sistema de curral.
É boi, né?
É boi, manada. Você vai com um bom boi para o curral, esperar abrir a porteira, né? Oi?
Exatamente assim que eu sei.
Você chega, você está bem, está tranquilo, está na sua. E você olha o que está acontecendo e você começa a ser exposto à opção de escolha. Você vai se manter tranquilo, com o seu grau médio de civilidade, ou você vai se comportar como a manada. Porque a manada começa um empurra-empurra, começa a agressão, né? O oportunismo, né? As pessoas começam a ter um comportamento de achar, não, a coisa mais importante naquela hora é a pessoa orientada por metas, né? É entrar no trem. A coisa mais importante naquela hora é entrar logo no trem. Então empurra, fura fila, agride, né? As pessoas, né? A hora que o trem chega, abre a porta, gente, é perna, mão, bolsa, tudo voando, assim, né? Dependendo de onde você está, você sai do outro lado, né? Já fui ejetado uma vez. Você entra, de repente você.
Né? Aí você entra e tenta desviar, né?
Você tem que entrar e agarrar em algum lugar. Né? É uma afirmação rousseauísta, né?
Acabou a civilização.
De volta ao estado natural, né? Esse é um argumento do Rousseau. Então, vamos. Infelizmente, é a justificativa intelectual para o retorno ao estado natural. A questão qual é a sua escolha? Você está simplesmente se comportando como uma manada? Você realmente escolheu isso? Você sente que isso para você naquela hora é o mais adequado? Tem gente que sente que é isso. Agora, e se você não? E se você depois fica, nossa, o que foi que eu fiz? Pô, tem alguma coisa errada. Aí no dia seguinte você faz a mesma escolha de novo. Você criou um hábito de escolha desonesta para isso. E justifica que senão eu não chego nunca. Então você precisa ver, porque você se tornou uma pessoa infeliz. Porque todo dia você se arrepende de como você agiu. E justifica intelectualmente, depois do arrependimento, para não se sentir mal.
Isso é ser desonesto, sim?
É.
Você vai olhar para trás da estação, ir até o ponto final de volta e voltar a sentar. Pelo menos não machucar o
mundo. Você tem que falar isso, porque eu tenho passado por isso.
São três estações, né? Eu vou socada, assim, eu tenho que ficar na porção. E eu sou xingada todo dia. Eu falei, eu vou de ônibus. Vou de ônibus, que eu não aguento. Eu tentei, fui uma semana de ônibus. Eu chegava todo dia atrasada na faculdade. Todo dia eu chegava atrasada na faculdade. Eu falei, não, eu vou ter que voltar pro metrô. E por mais. E cada dia eu vou saindo mais cedo de casa. Cada dia eu vou saindo mais cedo de casa pra tentar não passar por isso, sabe? Primeiros dias eu pedi desculpa, gente, calma, não sei. Agora o povo olha feito, me fico quieto, não vou mais nada. Porque eu tenho que ficar na porta, porque senão eu não desço. Simplesmente eu não desço. E é horrorosa a sensação. A sensação é porque você vai como nada, não tem como. Eu não tenho outra opção. Eu até tentei outra, mas não funcionou.
E aí, é uma desculpa intelectual que ela está fazendo? Ela está sendo desonesta com ela? Eu quero saber.
Eu não sei. Quem sabe é ela.
Ah, sim. Não.
Eu não tenho como saber dos outros. Eu nem sei direito o meu. Eu sinto as coisas. Geralmente a gente se identifica depois que já aconteceu. A gente identifica fácil o que é repetitivo. Mas quando é situação única, a gente, não, a gente meio que vai pela sensibilidade, pelo hábito de prestar mais atenção ou de seguir a manada. Se eu estou tentando cultivar o hábito de prestar atenção o tempo todo. Então eu venho, nos últimos 20 anos, tentando me observar. Né? É, algo que antes eu não fazia, antes eu não percebia essas diferenças. E nos últimos 20 anos, 15 anos mais especificamente, está mais claro isso, eu venho observando muito mais meu comportamento. E conforme o tempo passa, eu vou notando mais nuances, mais variações. Então a gente não sabe dos outros... E mal sabe o da gente. Então não tem como definir isso. E mesmo que eu tivesse o interesse em ficar olhando o comportamento de alguém e identificasse na aura tendências, de onde vem, para onde vai, alguma coisa, não teria o menor valor se eu dissesse algo para a pessoa. Seria a coisa mais contraprodutiva possível. Porque ela perderia completamente a oportunidade de fazer a escolha por conta própria. Porque a partir daquele momento, teria um fator de interferência na vida dela que ia tirar o valor do arbítrio, deixaria de ser livre. Ele seria... É que nem democracia indireta. Vocês lembram como é que era aqui? Você elegia um cara que elegia o outro. Né? Deixa ele falar, que ele já tinha levantado a mão aqui.
Eu queria perguntar isso do livre-arbítrio, mas você já até respondeu. Você falou da escolha errada, justifica intelectualmente. Mas não é pior que se você fizer.
Não, não é uma escolha errada.
Não, sim, vamos ver.
Vamos tentar.
Depois você vai falar que.
Uma escolha.
Momento, você vai falar isso. Foi como uma escolha errada. Você vai justificar intelectualmente. Poxa, eu deveria ter feito por esse lado e por essa opção. Mas não é pior você ficar depois martirizando, entre aspas, essa.
Então, depende de como você usa o intelecto. Tem pessoas que entram num processo autodestrutivo, que ficam se martirizando. E até por se martirizar, acabam tirando, a pessoa que se martiriza, ela tira prazer do momento de martírio. Porque ela, eu fiz errado. E a sensação de arrependimento dá oportunidade de redenção. Não, mas eu farei melhor da próxima vez. E continua fazendo a mesma coisa. É uma maneira dela... tirar a endorfina do cérebro, né? Ela quer ganhar o fix dela, né? Né? Aquela
coitado
sensação.
Coitado de mim. É isso?
É.
Coitado de mim?
É o coitado de mim. É por aí. É vira vítima. Então, a vitimização é um passo para a martirização. Porque ela vira. A pessoa vira heroína do próprio sofrimento. Aí ela se martiriza. Tem que separar a vitimização da martirização. São comportamentos um pouco diferentes. Tem pessoa que não atinge a martirização. Essa sofre mais. Né? Essa sofre mais. Porque ela não tem o momento do alívio de prazer pessoal. Ela tem que esperar que alguém lhe dê redenção. Porque a vítima, ela se preocupa em falar para os outros. O mártir não está tão preocupado em falar para os outros. Ele está preocupado em sentir que ele é vítima e que ele vai se redimir. Deu para entender isso? Os dois são complicados. Eu não sei, não tem pior. Tá? Não tem pior. Não, na minha opinião, em termos de complicação áurica, se o mártir entrar num loop, se ele ficar solipsista, ele não tem oportunidade de perceber nos outros o estímulo do diferente. E o vitimizador, o auto-vitimizador, ele tem a tendência a só considerar a opinião dos outros, então ele não faz a escolha sozinho. Ele procura o apoio sempre na manada. Justifica tudo pela manada. Os dois casos são contraproducentes karmicamente. Os dois casos geram bastante empate. Assim, a pessoa fica... Você passa a vida inteira, você não vê aumentar a ordem áurica. A quantidade de caos emocional no momento da aura no útero não muda no momento do desencarne. Sabe aquela coisa assim, triste? Né? Tá o mesmo caos. Então, o que essa pessoa gerou nessa vida? O repertório. As conexões entre as emoções mudaram. Não mudou a quantidade, não mudou a ordem, mudou só as conexões. Tem muita gente que faz isso. Passa uma vida de 70, 80, 90 anos e...
Mas aí a pessoa joga, no final das contas, joga por uma coisa superior. Ah, tá, mas que Deus te perdoe.
Então, esse é um problema do Deus paternalista. Esse é o problema da religião ter criado uma imagem pátria divina, de provedor, ou materna, de protetora. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é um dos problemas de achar que é tudo divino, tudo dádiva. Não, olha, então vem tudo do divino. Então eu não posso questionar nada na minha vida. Eu simplesmente tenho que ir fazendo, né? Viver como um cão.
Eu achei muito interessante quando você falou o exemplo do metrô, né? Metrô ou trem, que a turma sempre acha, é o pessoal de, vamos dizer, classe C e D que age dessa forma. Há 15 dias atrás, eu moro aqui e trabalho fora, em Assis. Às vezes eu estou em Maringá, então eu sempre pego voo, né? E choveu há 15 dias atrás, choveu muito. Então fecharam praticamente quase todos os aeroportos. Aqui em São Paulo, Rio, Minas, Maringá, enfim. E normalmente você tem nas fileiras, né? De 1 a 15 e 16 a 30. Como ficou fechado o aeroporto, então ficou tumulto lá em Congonhas. Aí, especificamente nos voos, não ia ter mais de 1 a 15 e 16 a 30. Ficou aberto, os assentos não eram mais marcados. Se você visse a bagunça que foi para o pessoal entrar, bom. Não era o meu voo, ainda bem, eu me senti meio culpado, ainda bem que não era o meu voo, fiquei tranquilo. Só que o meu voo foi pior. Onde eu ia, tinha chovido, e o aeroporto mais perto também estava fechado. Em resumo, era para eu chegar tipo uma hora onde eu queria, eu cheguei às 6 da manhã. E olha só, quando nós estávamos no aeroporto, o pessoal queria o que queria, forçar o pessoal da companhia aérea, o voo de volta, porque senão a gente ia ter que ir de ônibus para um outro aeroporto. Aí tinha, sempre tem um líder, né? O cara começou a gritar com o cara da companhia aérea, queria pagar, e não tinha como, porque estava chovendo muito. E eu só observando, né? Aí ele chamou mais uns 10. Cercaram o cara da companhia aérea e forçando, para falar, não pode, vocês têm que ir de ônibus, porque não tem a condição, né? Aí juntaram mais uns 10. Enfim, ficaram uns 40 minutos tentando forçar o cara a liberar o avião. Então não via, lógico que não tinha como, estava chovendo. Demorou uns uma hora, chegou o ônibus. Então, aqueles 20, nós era mais ou menos uns 40, né? Os 20 lá forçando, quando chega o ônibus, a mesma coisa que acontece no metrô, todo mundo correu. Aí, o que aconteceu? Eram 3 ônibus. Tinha que ordenar, porque era tudo pro medo, mas tudo isso que você estava falando ia acontecendo e eu só observando. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como o pessoal ganhar um agulho? Ninguém falou, pessoal, não tem como, está chovendo, não, tem que esperar, paciência, né? Mas quando vem um que acha que vai achar uma solução, todo mundo atrás.
Interessante, que isso é um outro tipo de comportamento, que é o reflexo do comportamento de manada, que é o comportamento do escolhido. Então, isso é muito comum, por exemplo, se você olhar como funciona o trânsito perto das escolas, aqui na Zona Leste, fica confuso. Mas se você for na Zona Sul, perto dos bairros mais ricos, fica infernal. Porque todo mundo, no seu carro de 100 mil reais, 200 mil reais, se acha exceção. Esse é o comportamento que eu chamo de comportamento de excepcional de verdade. Esses são os excepcionais. Eles são exceção o tempo todo. São aqueles que acham que estão acima das regras. Não precisam submeter às regras. porque exercem algum tipo de poder e não sabem lidar com o poder. E por isso são automaticamente corruptos com o poder. Isso é muito interessante. É o tipo da pessoa que vai e usa aquela frase, né, quando você vai falar alguma coisa: você sabe com quem você está falando? Aí eu segui o modelo do Cortella, né? Eu ouvi esse treco do Subtroço, já viram o vídeo no YouTube? É, não, vocês procurem o Mário Cortella, procurem lá o Subtroço do Mário Cortella, vocês vão adorar a expressão dele, que ele faz o que eu faço nos cursos aqui. Ele começa a mostrar assim o universo, as galáxias, a Via Láctea, que é uma de bilhões, né? Aí o sistema solar, que é ridículo dentro da Via Láctea, mostra o Sol, aí mostra a Terra, mostra o tamanho da gente comparado com a Terra. Aí, né? Comparado com o grande esquema das coisas, o que, que é um indivíduo, né?
Se acha, né?
É. É o vice-treco do Subtroço, quer dizer, é um nadinha, né? Então é engraçado isso.
Cabral, eu trabalho com dados estatísticos de nascimentos em São Paulo, né? E, por exemplo, nos últimos 5 anos tem nascido uma média de 192 mil, né, crianças em São Paulo. Equivale ao que nasce um ano no estado do Paraná todinho, né? Aí você fala, para onde que vai isso aí? Uma hora o caos vai cada vez aumentando, né?
É.
Nossa, tem que piorar isso.
Estamos planetariamente complicados nesse ponto.
Do exemplo de manada, um título que eu sempre vi isso daí, principalmente em escola, é aquele negócio, está numa sala de aula aqui. Aí aquele, sempre tem aquele líder natural, ou aquele mais bravo, que meio que manda na classe, né? Ele fala, quer saber, cavalo? Não vamos estudar não. Aí tem mais meia dúzia aqui, vamos embora. Aí toda a classe vai embora porque você falou, eu falei, os outros falaram, então vai embora. E larga lá. Esse daí também, esse dado do meio que mandão, que é o líder natural meio que o violento lá, que faz esse tipo de coisa. E o resto vai tudo na manada mesmo.
É, mas isso é interessante, porque isso é um exemplo de como acontece a aglomeração, da escolha de participar do grupo, da escolha de seguir o comportamento de manada, inclusive de convívio com consequência, porque se tem um ou outro que não se submetem e não querem ir embora, às vezes são ameaçados, né? Sofrem coação brava. E isso é uma coisa para a gente observar, porque tem hora que é mais fácil ser manada e tem hora que o difícil é não ser, né? Isso é uma coisa que releva, dá relevo, traz importância para as nossas escolhas, né? Traz à tona o valor de fazer as escolhas e de prestar atenção nos momentos de escolha, né? Isso é uma coisa curiosa de observar. O ser humano sempre sentiu a necessidade de pertencer a tribos por uma questão instintiva de autopreservação. Mas quando a coisa começa a crescer, você tem um lado intelectual, tem um lado racional junto. Por exemplo, o cara que está situado numa tribo vai ter sempre companhia, que vai oferecer segurança, companheirismo. Vai melhorar as probabilidades de encontrar parceiro ou parceira. Então, participar de uma tribo vai gerar vantagem. Então, a pessoa faz concessões quando participa da tribo, né? A questão é que, ao longo do tempo, as pessoas não têm muita noção disso, não observam muito isso, mas o comportamento tribal sempre foi guiado de alguma maneira com uma certa leveza que foi ficando menos sutil e menos leve ao longo dos séculos. Durante a Idade Média você teve um crescendo do comportamento tribal circundar a religião, até que se tornou todo o controle de conhecimento pela religião, e aí o tiro sai pela culatra quando você tem os próprios religiosos como detentores do conhecimento, e como tinham muito acesso à informação, acabaram gerando a rebelião pelo avesso, né, que gerou a quebra do sistema. Mas isso gerou o período da razão, que é o que a gente está vivendo até hoje. E que é uma coisa curiosa, porque depois lá você tem o período medievo mesmo, que é, ali do, da queda de Roma como império, ascensão do poder religioso, até passa a virada do, do ano 1000 para frente, até o século 14, quando você tem, nesse período você tem cruzadas ali, século 11, depois você tem o período de o século 9, 10 e 11, você tem guerra, você tem complicações, a coisa quando chega ali na frente, você tem o... isso já é depois, tá? A reforma luterana já é bem depois, eu estou colocando ainda no Renascimento, estou colocando a formação, a base da coisa no século XV, século XVI, você tem uma mudança, mas aí a tendência do comportamento de aglomeração, do comportamento tribal, do que junta as pessoas, começa a mudar. Você começa a ter a valorização de traços intelectuais e não de submissão. Você tem a mudança da repetição do antigo pela descoberta do novo. Hoje, por exemplo, a gente dá muito valor ao que é novo. Isso é uma coisa curiosa, porque isso começou lá no século XV, só que agora ganhou uma cara nova. Depois você tem, tem a reforma luterana, contra-reforma na igreja, mudanças, isso já mais para frente, revolução industrial, mudança dos meios de produção. Você muda a infraestrutura da cidade, você começa a aglomerar as pessoas, você começa a ter um excesso de produção. Quando, com a revolução industrial e o surgimento do excesso de produção, a gente começa a ter uma diferença na maneira de viver. Porque agora você tem pessoas que têm um ócio diferente do ócio dos gregos, que era o cara que era aristocrata, né? E ele tinha tempo para pensar. E que isso foi sempre gerando uma classe aristocrática. Agora, com a Revolução Industrial, você começa a organizar métodos de trabalho e ali é plantada a semente, que você já tinha, antes já tinha tido a burguesia, mas agora você tem a burguesia industrial. Não é mais a burguesia realmente dona dos burgos, não é mais só o dono de terras, não é só o equivalente do senhor feudal, que era alguém com poder comercial e sem título, né? Aí a coisa agora mudou. Você tem a criatividade, a oportunidade, gerando uma nova forma de riqueza, que era usando a tecnologia e a razão. E aí você começa a ter uma manipulação social que não tem mais Deus por trás, nem a terra, nem os títulos de nobreza. É o dinheiro pelo dinheiro. É o poder financeiro sem justificativa. Só pelo conforto do indivíduo e de sua família. Aí você começa a ter uma liberdade de manipulação das tendências de tribo muito maior. Começa a surgir a necessidade de vender, não porque a pessoa precisa, mas porque você precisa que ela compre de você. Dá para entender isso? Quando você começa a ter excesso de produção, você não está mais produzindo para atender quem precisa. Você está produzindo e tentando convencer de que seu produto é melhor que o outro. Porque você precisa, já que tem excesso, você tem que vender para poder continuar funcionando. E aí começa o processo real de artimanhas de vendas, marketing, né? Oi?
É criar necessidade.
Criar necessidade. E isso é muito interessante. Porque aí se começa a construir comportamentos sobre as tribos, gerar as necessidades. Isso vai crescendo de uma maneira absurda, absurda. Vai crescendo de uma maneira fenomenal. Inclusive, uns dias atrás, um colega mandou um vídeo falando sobre de onde vêm as coisas. É engraçado. A história das coisas. É, na verdade, em inglês é de onde vêm as coisas, né? Mas é muito interessante, porque mostra bem isso, só que mostra só no período do pós-Segunda Guerra para cá, com mais clareza. Mas o que é mostrado ali? O que é apresentado ali? Que você tem que, gerar consumo para a coisa gerar, funcionar. Então você tem a mão invisível do mercado, que são todas necessidades corporativas e governamentais, que até a Segunda Guerra as governamentais suplantavam as corporativas, e depois da Segunda Guerra as corporativas suplantaram as governamentais. Né? Gerando comportamentos nas aglomerações, gerando motivo para as aglomerações que antes eram naturais entre as pessoas. Você começa a ter a criação, a invenção. Isso começa no século XIX, mas vai ficar forte depois do meado do século XX. Mas você começa a criar, a partir da própria Revolução Industrial, surge a necessidade, mas só vai ter mesmo com os superávites de produção no final do século XIX. Você começa a tentar criar tendências de comportamento para construir um mercado a partir da elaboração de necessidades. O que antes tinha uma justificativa divina, era a salvação, submissão a Deus, foi transformado, foi guiado para virar produto. É muito interessante. Porque você, ao fazer parte de um grupo social, você consome um certo tipo de produto. Você compra um certo tipo de roupa, um certo tipo de sapato, um certo tipo de carro, um certo tipo, hoje, de computador, um certo tipo de relógio. Você compra um certo tipo de serviços. Você consome tanto de celular, tanto de telefone. Você é um perfil para as corporações. E isso interfere no seu karma. Isso faz parte do seu karma. Esse é o seu momento kármico. Como que você faz as escolhas? Nunca foi tão fácil encontrar o caminho do conforto. Como é que você está fazendo as suas escolhas? Porque você faz parte das aglomerações. Você faz parte dos que odeiam a Microsoft? Você faz parte dos que desconfiam do Google? Você faz parte dos que só compram roupa se tiver certa marca? Ou você é do tipo que compra roupa só se ela não tiver a marca? Não importa. Para alguém você é consumidor. Como você faz suas escolhas? Porque você quer ou porque você precisa participar de uma tribo? Não existe. Só que qual a escolha que você está fazendo? Fazendo parte de uma manada intelectual? Ou você está tentando realmente perceber as opções? Quando você chega para comer numa praça de alimentação de shopping, você tem escolha? Você já fez a escolha quando você foi para a praça de alimentação do shopping? Ali não importa onde você vai comer. Deu para entender? A escolha veio antes. Quando você escolheu ir para o shopping sem ter que fazer compra. Você é um centro de compras? Você não precisa comprar nada? Você foi lá para passear? O que é entretenimento para você? Eu pergunto mais, você precisa de entretenimento? Quanto? De que tipo? E por quê? Você está fazendo escolhas ou você está sendo manada? Punk, né? Deixa eu falar depois de passo.
Ah, você é uma aula de marketing.
Oi?
Você é uma aula de marketing, porra, velho.
se as coisas que acontecem são as que tem mais probabilidade de acontecer e o karma se realiza dessa maneira, como é que é possível escolher algo que não seja realização?
Não, mas é que tá. As coisas que acontecem, elas são as que têm mais probabilidade de acontecer. As oportunidades aparecem numa tendência de probabilidade. E a orientação dessas probabilidades tem várias pressões. A partir de cada mudança de rumo, espiritualmente, consciencialmente, você vai ser dirigido para a melhor opção sempre, probabilisticamente, em termos kármicos. Só que no momento que você está ali, só uma das opções possíveis é a sua tendência kármica. Todas as outras têm proximidade ou distância dessa tendência kármica mais eficiente. Se você vai escolher essa especificamente, ou uma bem parecida, uma próxima, uma bem distante, ou uma que está te levando na direção oposta, é com você. Então você arbitra a cada instante. Só que mesmo que eu escolhi para cá, no momento em que eu vim para cá, isso aqui virou meu norte. Então a minha próxima escolha vai ter um momento de maior eficiência kármica para aquela condição em que eu entrei. Deu para entender isso? Não importa a sua escolha anterior, o momento atual sempre tem uma de maior eficiência kármica. Vai mudar um monte de coisas do que a gente chama de momento kármico? Sim, mas a cada instante você tem um momento de maior eficiência kármica. A questão é que nós não somos sábios o bastante para seguir esse caminho. Se nós fôssemos, a gente precisa reencarnar na Terra.
Por isso que você diz que dá para você ver na aura a tendência kármica da pessoa e a pessoa vai escolher uma outra coisa que não é o que a aura dela está pedindo.
Sim, sim.
É isso que você chama de escolha desonesta.
Sim. Porque, na verdade, a pessoa construiu a condição de fazer aquela escolha, chega na hora ela não escolhe. Aí ela, ao não escolher aquilo, escolher outra coisa, ela constrói uma condição para outra escolha, que ela também não faz. Essa pessoa vive evitando as possibilidades de que geram crescimento. E sempre faz as escolhas que geram repetição. É muito comum.
Aí é o que você chama de financiar?
É por isso que eu falo que é financiar karma. Porque aí o potencial de experiência vai aumentando. Então, as tendências vão te empurrar cada vez para situações em que as escolhas são mais parecidas entre si. E você começa a não ter como evitar aquilo que você está evitando. E aí, em vez de viver a experiência, você sofre a experiência. E é aí que o karma dói, porque você financiou ele demais. Você evitou demais a escolha, que antes gera um pequeno desconforto, depois vai gerar dor. Depois de umas 40 vidas fugindo daquela escolha.
É impressionante o quanto eu tenho inúmeras ferramentas. Uma coisa que eles levam muito a sério é a pesquisa com pessoas, as necessidades. Então, nós não temos escola para fazer escolhas, mas os caras têm inúmeras ferramentas
para manipular o seu caminho. Então, mas isso é engraçado.
Tem
uma amiga nossa que ela fala que esse tipo de... É inevitável, tem que ter esse tipo de profissão. Tem, porque tem uma necessidade, as pessoas estão preenchendo isso. Mas quem faz esse tipo de direcionamento conscientemente, em grande escala, não o cara que cria uma campanha de marketing ali para um produtinho, mas no grande sistema, quem está por trás das grandes decisões nas empresas, fez escolhas para chegar naquela condição. Essa pessoa, ela está exercendo um tipo de poder muito grande. Então ela fala que as pessoas são canalhas, porque elas estão plenamente conscientes de estar criando condições só para si, né? É uma opinião dela, eu acho engraçado, né? Porque se a gente for pensar assim, parece uma canalhice. É uma escolha kármica delas, estão gerando condições para os outros. E é desafiador, né? É desafiador. A gente está o tempo todo nessas armadilhas, né? Então, isso é engraçado, né? A gente não consegue identificar facilmente quanto das nossas escolhas são reais e honestas e quanto são desonestas no cotidiano. A gente consegue perceber o efeito depois. Então a gente só percebe algumas coisas falando, nossa, entendeu? Fiz. E?
Eu só visitava no período que a gente estava procurando escolas para a Letícia, né? Pensamos numa escolinha rapidinho. Aí estamos lá, ela falando, olha, no dia do aniversário da criança vai vir aqui o Ronald McDonald, vai fazer toda a festa, assim, né? O marketing já embutido já nos futuros consumidores.
Sim, lógico, imagina. Não, fantástico. Você está garantindo, a próxima geração de consumidores daquele produto, né?
Com todo respeito para quem vai, né? Quem gosta.
Não, é uma coisa engraçada, porque você é seletivamente estimulado a ter certas experiências. Então, você tem certas coisas nos alimentos que geram muito prazer e explodem você por dentro. Tá. Então, aquelas comidas cheias de gordura, cheias de sal, cheias de açúcar, vão gerar a informação fisiológica de prazer, porque são coisas difíceis de obter na natureza e que o nosso corpo procura. Então, por mais que eu tente... quando eu estou passando por algum lugar, preciso comer fora de hora, eu vou e entro no maldito ritual da praça de alimentação no shopping, porque é o único lugar onde você tem comida 24 horas por dia, praticamente. Na verdade, não são 24, você tem comida, mas por 16 horas, pelo menos, você sabe que vai ter comida. Você tem almoço desde as 10 da manhã até as 10 da noite. Né? E tem alguns que começam às 8 da manhã, 7 da manhã e vai terminar a 1 da manhã. Então, você sabe que tem horas e horas e horas de garantia de um lugar para comer. E é ridículo, porque às vezes você está pensando em comer uma coisa, quando você chega num ambiente, os estímulos te dão vontade de comer outra. E nessa hora você é vítima do marketing. Porque o planejamento de alguém deu certo e conseguiu ativar um subliminar que já estava gravado na sua memória.
Esse é o ponto,
é o subliminar. E aí você parou de fazer escolhas, você virou manada. Você nem percebeu, mas você é parceiro do componente do seu sanduba. Você também é um boi e uma vaca naquela hora. Fazer o quê? É fato. Eu, como sou vegetariano, tenho alguns lugares que eu como, mas eu estou comendo de repente, assim, me dá uma vontade louca de, depois que eu acabar de comer, nossa, eu quero tomar um top sundae do McDonald's de chocolate. Não, o que é isso? Eu estou comendo ainda? Não, o que eu estou pensando na sobremesa? Por quê? Né? E outra, gente, tem coisa mais sem graça do que aquele sorvete branco do McDonald's? Não tem. Por que dá vontade de tomar aquele sorvete? Gente, ou o subliminar funcionou muito bem, quando a cobertura, eles colocam tudo que não é saudável, muito doce, então você acaba tendo prazer, ou aquilo, né, eles estão pondo mais ingredientes do que eles falam. Tem alguma coisa errada naquele sorvete. Eu sempre defendi a ideia dos marcadores gustativos e de algum tipo de alucinógeno. Porque enquanto você está comendo, parece que ele é mais gostoso do que ele pode ser. Né? Tem alguma coisa ali, um ácidozinho básico. Né? Não dá. Aliás, curiosamente, né, o pessoal fala muito que café vicia. Chocolate vicia muito mais do que café. Mas não é interessante divulgar isso abertamente. Você faz estudo em terra, faz estudo, apresenta academicamente em terra. De vez em quando sai uma matéria de divulgação científica dizendo que gera dependência, mas tudo bem, sempre amarram as matérias dizendo, ah, mas é gostoso demais, deixa pra lá, não faz mal. No mínimo interessante.
No filme Matrix eles mostram um cenário em que a pessoa tem a energia deputada, era sugada pelas marcas. Ó. A gente aqui, dentro desse esquema de marketing, ou do vídeozinho que você citou,
cara tem que se matar fisicamente, emocionalmente, para gerar um padrão de vida para que ele possa consumir, para enriquecer o outro também. Ele está sendo sugado, de uma certa forma, assim.
É, mas a alegoria do Matrix é exatamente que nós já vivemos essa realidade. Nós somos sugados pela máquina da modernidade, o tempo todo. Essa é uma das alegorias de interpretação do Matrix de que muitas pessoas fizeram. Você já está vivendo algo fantasioso. Qual que é a coisa mais presente na vida de todos nós? Que não é fisiológico. Tirando a fisiologia, respiração, temperatura, relações humanas, o que, que é a coisa externa? O que é a coisa não física, não espiritual, mais presente na vida da gente o tempo todo? A coisa que mais governa nossos comportamentos de instante a instante.
Pensamento?
Oi? Não, isso é espiritual, isso é pessoal.
As rotinas?
É o dinheiro.
Dinheiro.
Para onde vai o seu pensamento a maior parte do tempo? Em bens, que terminam em dinheiro. O dinheiro existe?
Não.
O dinheiro tem valor de verdade? Fora ser papel para fazer fogueira, e nem fogueira boa. Não dá para escrever direito nele porque ele é colorido. Não, é? Não dá para usar bem no banheiro porque ele é pequeno e áspero. E em geral contaminado. Se você for queimar, ele tem metais pesados na tinta, faz mal. Né? Então o dinheiro é uma coisa que não tem muita utilidade, a não ser o papel moeda, né, em si, a não ser o valor virtual. Dinheiro é virtual. O valor do dinheiro é algo virtual. Quando era moeda de ouro, você ainda tinha a utilidade do ouro. Moeda de prata tinha a utilidade da prata. Agora, quando começou a se fazer o dinheiro virtual, em que o que valia não era o peso da moeda em ouro ou em prata, mas o que está escrito na moeda, o que está escrito na cédula de papel, ficou completamente virtual. O que guia cada passo dos nossos momentos é a nossa capacidade ou não, financeiramente, de fazer algo, de participar de algo, de ter algo. O tempo todo. Você passa o dia inteiro pensando várias coisas. Se você pegar qual o pensamento que mais se repete, tirando o lado pessoal, que é a saúde, e o lado emocional, espiritual, que são as relações pessoais, é o dinheiro. O dinheiro é o pensamento material que mais ocupa sua mente. O dinheiro é o objeto mais comum em encontrar com as pessoas. Raramente você vai encontrar num salão aqui com 50 pessoas mais do que uma certa pequena porcentagem usando a mesma marca de camiseta, a mesma marca de calça, a mesma marca de sapato, a mesma marca de meia. Mesmo que tenhamos aqui 20, 25% que usam um produto que seja muito comum, sabe, quantidade de camiseta Hering, sabe aquela coisa assim? Mas todo mundo tem alguma unidade monetária consigo. Nem que seja uma moeda ou uma nota de dinheiro, você, todo mundo aqui tem alguma coisa. Tá? Isso é exceção, né? Nenhuma moeda, nenhuma moeda, nem uma latinha de R$2.
Nem um
bicho?
Oi?
Carregado
de bilhete único. Não, você tem dinheiro virtual, você tem um cartão de crédito, você tem um bilhete de metrô, é dinheiro, o bilhete único é dinheiro, o passe escolar é dinheiro, é um valor de troca, você tem um cupom alimentação, vale refeição é dinheiro. Entendeu? Você tem uma unidade monetária, porque ele tem um equivalente de valor de troca comercial. Sempre tem alguém que troca essas coisas por dinheiro. Então isso é valor comercial. Deu para entender? Diferente de não é um objeto que tem outra utilidade a não ser ter um valor de troca. Isso é dinheiro. Isso é unidade monetária. Por isso que eu falei, até tem uma unidade monetária com cada um aqui. De algum jeito. não sei como, mora perto, vem a pé, não deixou, não vem com nada. Aí é o cúmulo do descolamento, né? O único problema é se você for assaltado, porque os caras não vão acreditar que você não tem nada, vão te agredir.
Os caras pedem dinheiro pra ele na rua, ele abre a carteira e fala, cara,
não tô. Honestamente, né? Não precisa nem falar, não dá, não tem. É. Pô, você não tá carregando nada dessa carteira aí, né? Você não tem dinheiro mesmo, né?
Se todo filme entra um comentário também do. Está falando das escolhas, lembrou um pouco, viajei um pouco aqui assim, no pensamento, do filme Quem Somos Nós.
Mas o quê?
Da saúde, de até aquelas escolhas, que tem uma cena do filme que mostra que ela vai em várias partes, vai ter várias escolhas, várias opções.
Sim, é. Tem, eles, esse aqui é o ponto, eles estão tentando mostrar que, como a base da física quântica tem a superposição, e que o observador interfere com o comportamento das partículas, que as nossas escolhas, elas podem gerar decisão, situações de superposição e dividir o universo. É uma coisa que eu ensino no meu curso de física, tá? Isso já é uma coisa que eu venho me divertindo, ensinando há uns 15 anos. E é um conceito muito legal, porque é um conceito muito válido, né? O tempo todo a gente está criando novas opções, novos leques de opções, quando a gente faz escolhas. E gerando novas condições de tendência de maior probabilidade. Isso é uma maneira de apresentar, né, o assunto. E o curioso é quanto é importante para a gente, nesses comportamentos, o valor humano. Aí entra a aglomeração, aí entra o agrupamento. Porque nós criamos conexões, nós criamos ligações com as pessoas. A primeira base de conexão que a gente faz, que é a família, dentro de um certo ponto, no tempo e no espaço, que vai ser a família, num certo bairro, na cidade, num estado, num país, na terra, até esse ponto é puramente kármico. São as escolhas de outras vidas que estão influenciando. Não tem uma dinâmica do momento do ato ser simultâneo, nem a possibilidade de ser simultâneo uma escolha. A partir do momento em que você aprende a falar, aprende a se comunicar e começa a fazer escolhas, a primeira coisa que você escolhe é para quem você vai ir. É a primeira escolha que a criança faz. Antes disso, as coisas são só instinto. A criança escolhe para quem ela vai rir e para quem ela vai chorar. Ela escolhe reagir ao estímulo que aquela pessoa tem na sua aura e ao estímulo audiovisual que ela vai receber, mesmo que fora de foco, o seu cérebro ainda em conexão. A partir daí, você começa a fazer associações, aglomerações e agrupamentos. E aí você vai estabelecendo a sua rota kármica. Como que você vai viver seu karma? Olha para o seu momento de escolha e vê de onde você veio. Quanto aquelas escolhas da infância interferem com você? Quanto a última escolha que você achou que foi importante realmente foi analisada amplamente? E quanto você hoje, olhando, só vê, você percebe que você só via uma ou outra escolha quando na verdade tinha um leque muito grande? Tem possibilidades que você só aventa depois que passou o momento. Por que você não viu isso antes? Algo para a gente refletir. Esse era o objetivo da palestra de hoje. Era apresentar isso dessa maneira. Quer que eu fale ou você fala?
É a lição de casa.
É a lição de casa. Pensar nisso é a lição de casa. Eu fiz a minha quando eu escolhi o tema e preparei a palestra, né? Já são 15 para as 9. tempo fala quando... O tempo passa quando eu falo, né? O tempo fala é ótimo. O tempo passa rápido quando eu falo aqui na frente. Eu nem vejo. Se não tivesse um relógio na minha frente, eu ia embora. Eu ia falar até ficar rouco. Vamos lá? Amanhã a gente tem um curso aqui. Deixa eu só falar, porque aí eu vou fazer um relaxamento, depois só fica meio goiaba. É bom falar antes, né? A gente tem um curso Enneagrama Avançado com Murakami. Para quem fez o primeiro curso de Enneagrama, a gente é imperdível. Tá? Eu fiz o curso com o Murakami lá no espaço dele, em Santana. Aí eu convidei ele para vir fazer o curso aqui. O pessoal que fez aqui adorou. Né? Eu espero amanhã encontrar todo mundo que fez o curso lá e aqui, porque é a primeira vez que ele vai dar esse curso avançado. Então ainda é inédito. E ele nos deu o privilégio de estrear um curso novo dele aqui, não no espaço dele, né? Isso é bacana pra caramba da parte do Mura. E para quem não conhece, depois vamos ver se ele vai. Ele veio, já deu palestra sobre isso aqui, mas vamos ver se ele dá outra palestra sobre Enneagrama, montar outra turma aqui, para quem não fez ainda, ficar conhecendo. Gente, é muito legal.
Agora não vai ter, tá lá no site.
Tá programado?
No
site lá?
No internet.
Legal. Tá, tem um espaço lá, o Eternal Key. Qualquer coisa, pega o endereço com a Luísa na saída que ela passa também, se alguém quiser. Tem no nosso site, não sei se tem nos links lá, colocaram o Eternal Key? Vou colocar. Estamos com o site com a cara nova, alguém, não sei se alguém já viu. Está recebendo adições o tempo todo. Agora está mais fácil de mexer. Né? Aceitamos sugestões, se alguém achar que tem alguma coisa que pode mudar, melhorar. Acho que agora até é possível mexer mais fácil ali, né? Entramos na onda dos programas de criar site, que antes era tudo feito à mão, agora está tudo automatizado, né? Mais uma tendência de mercado, submetendo a grande mão invisível da macroeconomia. A gente tem palestra no sábado agora com o Thiago. No domingo vocês têm mãe, né? Quem não tem, teve em algum momento, tá? Ainda não temos produção exclusiva de laboratório. Não. Se tem, ninguém ficou sabendo, né? Não pode divulgar, ainda é contra a lei. Por lei você tem que ter mãe. Então, aí no outro domingo, no dia 15, a gente tem um curso de Karma e Reencarnação. Então, que é o assunto que gerou, em parte, essa palestra, inclusive. Para quem quer saber como é que funciona, né, aquela história... Se tiver alguém que você conhece que gosta do assunto e traz para fazer, que é legal. Porque, olha, a visão de karma do pessoal na área espiritual é muito limitado. É uma visão limitadora de experiência e limitada na sua riqueza. Esse assunto de reencarnação é muito mais rico do que as pessoas pensam. Então, para quem ainda não fez, ou conhece alguém que não fez, está interessado, é a oportunidade de fazer, pois só vai demorar um tempo para fazer de novo agora. Esse curso é bem informativo. Tem muita coisa que eu falo que você não vai encontrar fácil aí, não vai encontrar em livro. Então, tem coisas que são pesquisa extrafísica, tem coisas que eu lembro de período entre vidas e que eu fui incluindo no curso e conversando com espíritos que lidam com reencarnação. E a gente vai passar muita informação aí. Inclusive, mostrar os paralelos, que como é visto o karma e reencarnação em outras áreas. Por que é que se fala isso, por que é que se fala aquilo? E sacar melhor como é que funciona a coisa. Você sabe um pouquinho melhor por que é que a sua vida é assim e como você pode fazer seus processos de vida funcionarem de uma maneira mais bacana. Vamos lá. Depois, acho que nem adianta falar muito longe, mas nos sábados todos tem palestra. Sábado agora é com o Thiago, depois tem duas palestras comigo. E a última palestra do mês é com o Gero, né? Vai ser a do Thiago, deixa eu ver, palestra Morte.
Aqui
aspectos biológicos e emocionais. Ele vai falar sobre a morte. Dia 7. Divertido. Né? É uma palestra de morte. Né? Ele é médico. Né? E aspectos biológicos e emocionais. O Thiago sempre tem uma visão muito interessante nas coisas. É um cara muito, muito inteligente. E é muito legal o jeito que ele aborda as coisas. Ele tem uma perspicácia muito grande. Eu vou até tentar vir. Se eu não puder vir, tipo, gravar para mim, mas eu vou tentar vir porque é interessante ver, fazer uma palestra de morte. Né? Mas vamos lá. E depois a última do mês, que é a do Gero, é Orixá Obalu Aie. Eu tenho que falar devagar porque senão eu falo errado. Né? Eu não quero ofender ninguém. Né? E as dimensões de um campo santo, cemitério. Aliás, isso é muito legal. O trabalho que o Jair vem fazendo aqui é um trabalho muito bacana. Né? Então, para quem gosta, que tem afinidade com Umbanda, é um cara muito legal para trabalhar. E para quem tem curiosidade, é um caminho bom, um caminho legal que ele oferece para aprender sobre a Umbanda. E engraçado que as pessoas vêm falar comigo, preocupar, não, mas é o que ele fala, não bate com o que você ensina. Eu falei, ué, e daí? A Umbanda é uma religião. O Gero é um sacerdote. Ele aprendeu dentro de um dogma e ensina dentro de um dogma. E eu sou antidogmático. Se a gente tivesse a mesma coisa, ele ia ser um sacerdote também, ou ele não ia ser sacerdote de Umbanda. Deu para entender? A questão é que tem uma maneira bacana de abordar a religião, e a dele é bacana. O trabalho é limpo, é honesto, funciona. E é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Do meu ponto de vista, as explicações que eu dou para as coisas são as melhores. No momento. Quantas vezes pessoas que me acompanham há muito tempo, vocês já me viram mudar de explicação? Então, meu, conhecimento é mutável. É mutável. Tá? Então, ninguém tem a resposta definitiva enquanto está por aqui. E se você chega a ter a resposta definitiva, ou você está enganado, ou você está num ponto em que você com certeza não estaria na Terra, não teria um corpo físico, estaria numa outra situação. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso não é uma preocupação para mim. As pessoas dizem, não, mas não tem problema. Não, não tem. Não tem problema nenhum. E a gente marcou para junho, só para já ir preparando. Sendo que eu vou falar que a gente vai ter o curso de projeção da consciência. Primeira fase. Curso que eu não dou faz uns 5, 6 anos, acho que mais até. Aqui eu dei projeção alguma vez? Uma vez? Não. Eu
fiz uma. Eu estava com um
muito tempo. E as pessoas às vezes pedem, falam, não, você não vai dar curso de projeção? Eu sempre falo, não, tem curso do Wagner, tem curso sempre, não precisa, né, não precisa fazer. Mas o meu curso é diferente. Então tem gente que pediu, vou fazer, vamos ver se as pessoas se interessam por vir fazer curso de projeção comigo. É diferente do curso do Wagner, é diferente do curso do Geraldo Medeiros, é diferente do curso do pessoal do IP lá do Valdo Vieira, agora IPC, IP, sei lá qual o nome que está agora. Né? O curso do pessoal do Valdo, porque o Valdo não dá mais aula, né? Ele faz palestra, seminário, né? Faz mesa redonda, mesa quadrada, mesa oval, retangular. Não sei se não ouço falar dele dando aula mais, né? Não sei se alguém tem contato.
Isso mesmo mudou aqui. Esse é o último aqui, faz muito tempo, esse curso.
O curso de? De projeção? Mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. Eu fiz esse curso em 2009 no Cognitus, né? Ou 2010?
2010.
2010. Lá no Cognitus, que é onde o Horácio dá aula. E você atende lá também, né, Horácio? E lá o pessoal pediu, eu fiz, teve duas turmas, foi muito divertido, foi muito bacana. E então eu tive a oportunidade de refazer o curso, passar para o PowerPoint, atualizar todo o material. Então ele está atualizadíssimo. Ainda vou dar mais uma revisada antes de vir para cá, esse material todo. E mudou, não tem como. Porque ao longo desses anos, todas as explicações para os fenômenos, eu fui tendo uma visão diferente. Tem coisa que ficou mais sintética, tem coisa que ficou mais prática. Né? Então, para quem não fez curso de projeção comigo, é imperdível. Para quem já fez, se quiser reciclar, é só marcar com a Luísa aí para fazer de novo. Tá?
Camila, por que você ficou tanto tempo sem dar o curso de projeção?
A gente chegou a marcar ele aqui umas duas vezes. E uma vez teve um problema de horário meu, que eu não ia ter o primeiro domingo disponível mais, aí tive que ter marcado. Outra vez, teve pouca gente, muito pouca gente, se inscreveu. Foi ridículo, porque eu acho que tinha duas pessoas inscritas. A gente desmarcou o curso, chegou aqui, a Luísa falou que no dia apareceram umas 10 pessoas. Só que você não marcou antes, eu não ia realmente... Eu já quase não tenho tempo, assim, porque eu tenho meu trabalho, tenho minhas coisas, quase não tenho tempo livre. Eu tinha assim, apertado os domingos, eu ia ficar um mês e meio, dois, sem parar nenhum domingo. Para duas pessoas inscritas, vai aparecer mais dois ou três lá, eu não vou dar um curso para cinco, porque fica ruim, a turma fica muito ruim mesmo. Não porque é pouca gente, mas é porque a aula empaca. Você tem muito pouco aluno, a aula não funciona legal. Né? A partir de um certo número fica mais dinâmica a aula. Não tem muito pouca gente, fica... dois comportamentos assim, clássicos que acontecem, nenhum deles é bacana, que é o comportamento iguana ou o comportamento LC, né? Que é o louco de curso. Então, sempre...
Louco de curso.
Louco de curso, Então, que é uma pessoa que fala mais que eu ao longo da aula. Ou você tem... É sério, ou você tem todo mundo que nem iguana... Né? Ou você tem um que realmente quer dar aula e dá vontade de sentar e mandar o cara ir pra frente. Né? Falei, tá bom, quer dar aula? Né? Então tudo bem, eu sento. Você pagou pra dar aula, tá? Beleza, vai lá. Né? Se não fosse responsabilidade com os outros, eu nem me incomodaria. Mas o problema é a responsabilidade com os outros que contrataram o serviço do curso. Né? Então, quando você tem mais gente, geralmente o perfil dessa pessoa fica um pouco mais resguardado. Quando tem muito pouca gente, a pessoa sente que ela consegue dominar o ambiente. Então, isso acontece. É muito chato, mas acontece. Então, tem um número mínimo assim, para a coisa funcionar bem. Dá para manter o controle meio na marra. Eu já cheguei a dar curso para 5, 6 pessoas e o curso foi legal. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? E é engraçado, às vezes você se estressa mais no curso para 5 do que para 30. Isso é fato, né? Isso é fato. Para quem dá aula sabe que isso é fato. Né? Quando você passa de um certo número, a turma com mais de 100, aí é estressante também. Porque aí começa muita dispersão, as pessoas começam a perder contato audiovisual com você. Né? Você tem uma sala muito grande. Aí você tem que se esforçar bastante para manter a atenção. Né? Sei que da palestra com um salão com 400, 500 pessoas, você termina, você está moído. Né? Mas rola, né? Rola. Agora, ainda mais o tipo de palestra que eu dou, né? Porque eu gero incômodo. Né? Eu gero incômodo. E as pessoas, por efeito de aglomeração e agrupamento, você tem um grupinho que se conhece, senta junto lá no fundo, você provoca alguma coisa. O líder proativo daquele grupo vai comentar com os outros, vai começar uma conversinha paralela e vai gerar um núcleo de desordem naquele canto. As pessoas param de ouvir. Né? Aí fica um caos. Então você tem uns limites para a aula. Né? Eu acho que é uma sacanagem quando o pessoal pega uma turma de faculdade e coloca 150 numa sala. É uma covardia. Porque realmente não é aula isso. É uma exposição de ideias. A aula, para ter dinâmica de aula, você tem um limite físico que um professor consegue se relacionar com os alunos como alunos e não como ouvintes. Vamos lá. Acho que era isso. Então, nos dias 5 e 12 de junho, projeção da consciência. Tá? E teremos, aproveitem, em junho vai ter o Enki dando palestra aqui, vai ser muito legal. Então, fiquem ligados na nossa agenda, agora também no nosso site novo. Muito mais bonito!
Momento Polishop.
Momento Polishop, né? Terrível. É, vamos, acho que era de recado. Esqueci alguma coisa, Luísa? Não? Não? Márcia, esqueci alguma coisa? Não? Também? Não? Porque às vezes ela fala, ah, você podia ter falado isso. Depois que a gente já está indo embora, né? Então tá. Né? É, lembra aquele personagem do programa cômico, vocês lembram? Que ele estava andando, de repente ele dava uma resposta. Que é isso? Não, é que eu só lendo, penso na resposta 2 horas depois. Vocês lembram disso aí, né? Alguém falava alguma coisa, ele ia embora, dali 2 horas e respondia. É o AE, é isso mesmo, não lembrava do detalhe que era o AE. Mas vamos lá. Vamos fazer um pequeno relaxamento antes de ir embora. Tá? Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Se alguém ainda não desligou o celular, agora é um bom momento para desligar. Porque senão alguém vai ligar e ele vai ficar aqui nem boi. Hã? Nossa, vou pegar esse CD bronzeado. Olha, legal, né?
CD menino do Rio, né?
Dourado. Ele era um CD normal, ele era branquinho quando ele foi criado. Ele tá ficando velho, tá? É. Tomara que ele toque. Oi? Não, eu tenho o original dele. Eu tenho.
Ele acontece com você, ele começa a descolar e sai aquela casca aí
perto. Ah, sim, eu tenho. Tem que copiar outra, fazer outra cópia para essa daqui ser aposentada, né? E para reciclagem. Vamos descruzar braços e pernas, olhos fechados. Para começar, se ajeitem na cadeira, respira fundo. Solta um suspiro gostoso, relaxa o corpo, dá uma esticada, espreguiça, se alonga. Vamos cuidado para não chutar nem dar cotovelada em ninguém. Isso não é um bom momento para tirar aquela diferença. Tentar buscar dentro de si silêncio interior. Sente a respiração, tenta abrandar as emoções e acalmar a mente. Fique em paz com você mesmo. Se der vontade de bocejar, boceja. Se der vontade de suspirar, suspire. É normal lacrimejar. Sinta a mente calma. O corpo relaxado bastante para não ficar nenhuma tensão. Tenta relaxar o rosto. Você não precisa fazer caretas, relaxa os ombros. sua musculatura o mais relaxada possível, se mantendo apenas sentado confortavelmente na cadeira. Só a pensar em luz branca, como acender a luz numa sala completamente branca, sua mente preenchida de luz branca. Visualize, imagine, sinta, tente sentir que você está dentro de uma imensidão de luz branca. Não importa quão perto estejam as pessoas em relação ao seu corpo, esse é um momento seu. É um momento de se ligar espiritualmente consigo próprio, em prestar atenção na sua capacidade interior de ficar em paz, em silêncio. É um silêncio vivo. É um silêncio que você sabe que poderia ser qualquer outra coisa, mas nesse momento você cria silêncio dentro de você. Nessa imensidão de luz branca. É um silêncio sem dúvidas, uma luz tão pura dentro de você. E ao seu redor, te envolvendo completamente, que você se sente único, essa luz branca, essa paz, esse silêncio vão passando da sua mente para o espírito, para a aura. Você sente o seu corpo espiritual assumindo um brilho branco e um silêncio emocional iguais à luz e ao silêncio mental. você está no corpo. Então sinta, como espírito, você brotando inteiro luz por dentro do corpo, como a água minando de uma pedra numa nascente. A luz vai brotando do espírito, interpenetrando o corpo com seu brilho espiritual, transformando a aura. Uma lagoa branca, nessa forma de bolha. Mas é um branco brilhante, translúcido. De brilho intenso e inegável. Mas ao mesmo tempo suave. Não importa quão forte seja o brilho, ele não agride, não machuca. Ele te traz paz, carinho, bem-estar. Sinta a luz brotando do espírito, expandindo a aura, ordenando, acalmando as emoções. Sinta o seu corpo relaxado, se renovando na luz branca, envolto, tomado pela luz. Por dentro e por fora. Começa a brilhar mais forte. Não parece que é o corpo que está brilhando, mas é o corpo espiritual que brilha por dentro do corpo e faz você inteiro brilhar cada vez mais forte, como o sol brilha no céu. Você brilha sentado na sua cadeira, espalhando essa luz em volta com carinho. Pense em como é gostoso abraçar alguém que você gosta. Não pense em ninguém, só na sensação do abraço. Coloca isso na luz, essa sensação. Sente isso se espalhando ao seu redor. Uma luz que abraça tudo e todos. Sem questionar, sem julgar, sem escolher. Sem se preocupar com quem está em volta, nem por quê. Não importa se é encarnado ou desencarnado, nem o motivo de estar aqui. Não importa se está no plano físico ou no plano espiritual. Espalhe essa luz com essa sensação de um abraço carinhoso. E sente. Sente a luz tocando as pessoas em volta, tocando cada alma, tocando cada espírito, cada força vital. Sente a reação, os clarões. Sente a luz voltando quando a pessoa brilha o abraço que ela recebeu. Compartilhe essa luz. Sente a aura renascendo. Sentindo-se em paz. Sem deixar de brilhar, de compartilhar, preste atenção no que você sente. Se você sente sua luz se misturando com as outras fontes de luz no ambiente. Se você se sente também envolvido e banhado pela luz de cada um. Sinta o ambiente todo tomado por esse somatório, por essa superposição de auras. O ambiente fica incrivelmente brilhante, tranquilo. Sensação de abraço iluminando o ambiente com bem-querer, com acolhida. Bem no centro da sala, o você visualiza um portal. Esse portal leva cada um que tentar passar por ele para onde for necessário ir. Imensidão de brilho necessária. Ela vai servir melhor a vida, a paz. Os nossos colegas vão se apressando para esse portal, ambiente. Vai ficando mais tranquilo ainda. Essa massa de luz branca vai fluindo para o portal. Mas você, assim como cada um, ainda brilha. Começa a ficar menos nítido e a desaparecer, levando consigo o restante dessa massa branca que estava no ambiente. Cada aura brilha, cada um brilha, mas você vai recolhendo o seu brilho para dentro de si. Sinto o brilho por dentro de você. Esse brilho não vai se apagar. Mas ele agora está em você. Restrito à sua aura. E o foco é para dentro do corpo. Você se sente forte, tranquilo. Protegido, em paz com você mesmo, com a vida. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, presta atenção no seu corpo, sente como é que você está, se mexe, vai voltando a atenção para o ambiente. Thank you. prepara os olhos, pedir para acender a luz. Obrigado. Tudo bem? Tem gente que às vezes pergunta, pô, mas o que, que é isso que você fala de que a pessoa fica meio goiaba? É isso que você está sentindo agora. Tudo bem? Percebeu o silêncio? Tem ruído lá fora, tem ruído da lâmpada, mas sua mente está em silêncio. Tudo bem, todo mundo inteiro. Legal, gente? A gente fez 20 minutos de exercício, quase. Foi quase 20 minutos. Às vezes tem gente que acha que foi mais, a gente acha que foi menos. Foi quase 20 minutos. Foi rápido, né? A gente está achando, ah, mas já, né? Não, assim, quase 9:30. Gente, então, até amanhã no curso do Mura, para quem vem, né? Para quem não vem, até semana que vem na palestra do Thiago. Obrigado por vocês terem vindo. Boa noite. Bom finalzinho de sábado e bom domingo amanhã. Valeu.